João capítulo 6, a partir do versículo 22. Que o Senhor nos abençoe, né, na exposição da sua palavra. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas esses haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eu vou continuar, meus irmãos, mas eu quero ler o texto inteiro, é um diálogo longo, então eu vou por partes e vou dando algumas explicações já aqui, para no final a gente não perder o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do pão do céu, o comer e beber a carne e o sangue de Jesus, que esse é o foco principal aqui de todo o capítulo 6. Nós vimos que desde o versículo 1, a multiplicação dos pães, ela já tinha por um objetivo, eu imagino que Jesus já planejou tudo isso, para introduzir esse tema que era falar dele enquanto o pão do céu, o pão da vida eterna. Por isso ele vai fazer essa multiplicação dos pães. Aí, no decorrer da viagem, isso acontece de um dia para o outro, né? Você veja que num primeiro dia, eles estão numa determinada margem do lago, né? Mar da Galiléia ali, como eu já disse, ele na verdade era um grande lago, ele tinha 12 quilômetros de largura, mas era um lago, de maneira que era possível a pé dar a volta em todo o lago. É lógico que demoraria dias, né? Evidentemente, mas era possível fazer isso. Agora, é óbvio que barcos trafegando nas cidades, entre as cidades que ficavam ali nas praias desse mar, era muito mais rápido o trajeto por barcos. Então eles estavam numa cidade, nesse lugar de Tiberíades, numa determinada campina, ali acontece a multiplicação dos pães. E todo mundo viu que no dia que aconteceu isso, ou seja, no dia anterior, só tinha um barquinho parado ali. E os discípulos entraram no barquinho e foram embora. E Jesus ficou ali e ninguém viu nenhum outro barquinho. No dia seguinte, cadê Jesus? Não estava lá. Eles tomam outros barquinhos e vão lá para Cafarnaum, chegando lá, Jesus está lá, e eles se admiram de Jesus ter chegado do outro lado, e eles falam: Jesus, como o senhor chegou aqui? Não teria por terra, ele não teria chegado tão rápido. Mas enfim, eles então seguem, e nesse momento vão ter esse encontro e o discurso de Jesus. Bom, versículo 25, ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Já lemos este, 26. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Jesus começa então a ensinar aquelas pessoas, falando que ele era, iniciando ali o discurso em que ele vai dizer: eu sou o pão da vida, mas chama a atenção daquelas pessoas, porque eles estavam ali não à procura desse pão da vida eterna, eles estavam ali trabalhando pelas coisas terrenas. É interessante que ele, inclusive, vai dizer, ele vai usar essa palavra, né? Trabalhar e não pela comida que se acaba. Com exceção dos seres humanos, meus irmãos, se você olhar na natureza, os animais, eles trabalham, eles vivem para comer. Você já viu na natureza, não é assim? Né? O bicho levanta, acorda de manhã, come, fica o dia inteiro comendo e dorme. É só isso. Aí a gente pensa que a necessidade mais básica de todo ser vivo é essa alimentação diária, sobreviver diariamente da alimentação. Álvaro, pode desligar esse negócio aí que vai causar distração. Infelizmente, realmente não dá para a gente continuar com isso. Temos que providenciar o conserto disso ali, mas desses equipamentos eletrônicos aí. Mas vamos lá. Jesus estava falando, olha, todos nós temos a nossa necessidade mais básica, que é a alimentação para permanecer vivo. E a gente sabe que não só o alimento, mas a água também, né? Eu sei que me parece, diz que o ser humano pode ficar, não sei até quantos, 40 dias, sei lá, sem comer, mas sem água não dura mais do que 3, 4 ou 5 dias. A ciência já explica isso aí, você já sabe disso. Nossa necessidade mais básica e fundamental. Então, as pessoas, elas estavam à procura de Jesus pelo suprimento de uma necessidade temporal tão somente. Elas ainda não entenderam de que Jesus era muito mais que isso. A gente vê hoje, meus irmãos, mega organizações religiosas, algumas ocupando canais de TV nacional, programação 24 horas, oferecendo esse tipo de evangelho, um evangelho que atende tão somente às necessidades temporais, às necessidades desse mundo. E lá está apinhado de gente lá atrás dessas coisas somente temporais. Mas das espirituais, a gente vê que muito, muito poucos, em proporção a todos esses outros, estão atrás delas. E é nesse ponto que Jesus Cristo nos chama a atenção, que nós devemos gastar toda a nossa energia. A palavra original aqui, ela tem a ver com, né, trabalhar, com gastar energia ou empreender energia, não pelas coisas temporais, mas pelas coisas eternas. E essas é o Filho do Homem, é Jesus quem tem para nos oferecer. Eles chegam a perguntar a Jesus, que faremos? Perguntaram-lhe então, versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Primeiro momento a gente pode ter aqui a pergunta deles sincera. Eles querem mesmo saber como podemos alcançar, então, esse alimento eterno, esse alimento que faz com que a gente possa ter eternamente a nossa necessidade mais básica suprida para sempre. É lógico, meus irmãos, se a gente sair perguntando qualquer pessoa, todas elas vão dizer, vão confessar que realmente querem isso. Quando nós apresentamos Jesus como o Senhor, como alguém que é bom, como alguém que faz milagres, como alguém que cura, como alguém que abençoa, quem é que não quer isso? Todo mundo quer isso. Mas quando elas vão conhecendo profundamente o Evangelho, o que é Deus e o que Deus deseja de nós, aí muitas, como a gente vê no final aqui, elas vão pulando fora porque não querem assumir esse compromisso com Cristo. Versículo 29 segue então, Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que me enviou. Então, Jesus responde para os seus interlocutores que o que Deus exige deles era a fé somente. Por isso é que nós pregamos, ensinamos e vivemos e dizemos, somos salvos pela fé somente. Isso não vem de obra nenhuma que qualquer pessoa pudesse fazer. A salvação não vem de nenhuma obra. Apesar de sermos salvos para as boas obras, e boas obras, elas não são tão somente, são também, mas não tão somente essas de socorrer os necessitados. Sim, nós precisamos praticar essas, mas essas boas obras não são somente essas coisas. Muitos podem confundir boas obras aqui com viver uma religiosidade, participar de um rol de membro de alguma igreja. Não, não é isso que salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus, a confiança, fé no sentido até de confiança, de confiar única e exclusivamente no sacrifício de Cristo, que morreu por nós e entregou o seu corpo, teve o seu corpo partido, teve o seu sangue derramado por nós. Versículo 30, perguntaram-lhe então, Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Meus irmãos, isso aqui é de deixar a gente irritado. Eles acabaram de participar de um momento em que o Senhor Jesus multiplica aqueles pães. Jesus oferece a eles pão para alimentar ali, falamos ali, pelo menos umas 8 mil pessoas, só de homens eram 5 mil, e a gente sabe que homem come, né? Come bastante, né? Ainda mais os trabalhadores braçais, a gente já viu que alguns comem bastante. Adolescente é outro que disputa muito um prato de comida, o tamanho de um prato de comida, não é verdade? Eu já fui adolescente, hoje eu sou homem, eu sei dessas duas coisas, eu sei bem do que eu estou dizendo. Quantos desses não tinham ali? E Jesus alimentou-os todos, e não somente isso, ainda sobraram, recolheram das sobras 12 cestos cheios. Eu disse na semana passada, né, que o cesto que eles encheram era um cesto que dava para uma pessoa entrar, ficar escondido ali dentro. Não era um balaiozinho de lanchinho, de merenda, de escola, não. Era um cestão enorme. Eles encheram outros 12 com as sobras. Eles viram no dia anterior, há poucas horas atrás, não tem nem 24 horas, porque isso foi na tarde do dia anterior. Agora estamos falando, talvez, quem sabe, na manhã, comecinho da tarde do dia seguinte. E, além disso, poxa, como que Jesus se teletransportou de lá para cá? Porque eles mesmos, no começo aqui dos primeiros versículos que nós lemos, eles prestaram atenção nesse detalhe. E, evidentemente, todos sabiam que, além disso, houve uma tempestade enorme ali. Então, só esse quadro, se eles tivessem só esse momento, já dava para saber que aquele que estava falando com eles ali era uma pessoa diferente. Mas eles ainda pedem outro sinal. Provavelmente, vai multiplicar pão ali, esse pão que a gente pegar o lanchinho do menino. Isso é fácil. É isso aí, com um pouco de treino eu também consigo. Eu queria ver você fazer que nem Moisés. Que eles vão dizer mais ou menos desse jeito. Olha só como que segue o texto. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Eles atribuíram a Moisés esse fato milagroso, sobrenatural. Você deu um pauzinho ali que vai saber se tinha mais escondido, a gente não viu, mas Moisés não, Moisés deu pão que caía do céu, Moisés fez chover pão do céu, né? Lembra até aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, né? O Moisés fez chover do céu. Jesus diz o seguinte, olha, em verdade, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. A gente tem a primeira aqui, mas a gente vê aqui na Bíblia erros de interpretação das Escrituras, tirando o texto do contexto. Moisés nunca falou que foi ele que fez chover pão, mas eles estavam dizendo que foi Moisés. Só que o texto bíblico vai relatar, se a gente fosse voltar lá e ler, a gente vê que Deus é que fez com que o maná aparecesse para alimentar aquelas pessoas. Então, foi Deus, o Pai, quem realmente deu aquele pão do céu. No entanto, mesmo que, de uma certa forma, através de Moisés, ou usando Moisés como um instrumento para que se operacionalizasse aquele milagre, aquele pão que através de Moisés estava alimentando o povo, era um pão terreno, porque Jesus Cristo segue dizendo, olha só, no verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo nenhum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que não se perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticar, pois ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Jesus lhes respondeu: não me critiqueis, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, daquele que me ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus então mostra para eles, e nesse discurso fala para eles, que o pão que Moisés havia dado era um pão terreno, e que ele daria para aquelas pessoas um pão, o verdadeiro pão do céu. Em outras palavras, aquele pão que Moisés ofereceu ao povo era apenas uma tipificação do verdadeiro pão que haveria de vir, que era o Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, vai começar a dificuldade das palavras, a dificuldade do discurso de Jesus Cristo. Jesus aqui está sendo literal. Qualquer pessoa que for ler esse texto vai entender esse texto de maneira literal. Jesus não está falando de maneira figurada quando ele diz que eles deveriam comer a carne dele e beber o sangue dele. E é justamente isso, como a gente vai ver mais adiante, é justamente isso que vai escandalizar aquelas pessoas. Mas a gente percebe que antes, aqui do versículo 33 em diante, Jesus está falando, e principalmente quando ele resume: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todos aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu o guardarei. Ou seja, todas as pessoas que aceitam as palavras de Jesus, por mais escandalosas, por mais ilógicas que elas pudessem parecer, elas só admitem isso porque o Pai as leva até Jesus. Quem o Pai não leva até Jesus, não permanece. E é isso que nós vamos encontrar justamente nesse texto. Por quê? Vamos ler novamente com muito cuidado, e a gente está lendo o texto todo, dentro de todo esse contexto, para entender esta realidade. Versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. De modo algum, rejeitarei quem vem a mim. Então, Jesus deixa muito claro que somente aqueles a quem o Pai oferece a Jesus é que de fato permanece, é que de fato crê, ainda que não entende, ainda que se escandaliza. E a gente vai entender quando eu chegar um pouco mais para diante nos textos aqui que nós vamos ver. Ele diz literalmente que era necessário comer da carne dele e beber do sangue dele. Os judeus ficaram escandalizados. Primeiro porque Jesus Cristo se fazia de alguém igual a Deus. Eles estão dizendo aqui, a gente vê no versículo 41, 42, olha, nós conhecemos esse Jesus aí. Ele é filho de José e Maria. Lá nos evangelhos, acho que em Marcos, eles vão dizer, nesse mesmo dia, eles vão dizer, nós conhecemos a mãe e o pai dele, nós conhecemos o Tiago, José, irmãos dele. Nós conhecemos as irmãs dele. Eles viveram aqui entre nós. Provavelmente muitos ali mais velhos viram Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus ajudando José nas tarefas que eram necessárias fazer. E agora ele está dizendo que ele veio do céu. Isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. Então, eles não estavam admitindo essa realidade. Como ele pode dizer que ele é o pão do céu? Mas, como se não bastasse, ele está extrapolando e nos fazendo, querendo nos levar a crer que teremos que fazer alguma coisa que é abominável para nós. Primeiro, comer carne humana. Isso não era abominável só para os judeus, mas para todos ali. Mas o comer sangue ou beber sangue, nem de animais. A lei Moisés dizia que o animal não podia ser só sufocado, né? Quem já viu de matar galinha, torcendo o pescoço, o sangue continua na galinha, no frango, enfim, e se cozinha a carne a si mesmo, e tem muitos outros animais que são comidos assim. Isso para eles era abominação, eles não podiam comer isso de jeito nenhum. E ele está dizendo que a gente tem que fazer isso. É impossível para nós admitirmos e aceitarmos essas coisas. Vamos voltar para o versículo 52 e dar sequência aqui no texto, porque até aqui nós vimos o seguinte: olha, eles ficaram chocados com a literalidade das coisas que Jesus havia dito. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar da sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus volta a dizer, e meus irmãos, todos os profetas e Moisés, eles sempre disseram: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E aí diziam o que Deus havia dito, porque todos eles eram porta-vozes. Aliás, a palavra profeta significa porta-voz. Porta-voz é aquele que fala no lugar da autoridade. O que o porta-voz fala é lei, é autoridade, não por causa do porta-voz, mas por causa de quem o mandou falar. Assim eram os profetas. Mas Jesus não diz: assim diz o Senhor. Ele fala: eu digo, em verdade, eu estou dizendo. Jesus tem autoridade para dizer o que está dizendo. Se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, é assustador a literalidade do que Jesus Cristo está falando. É isso mesmo. Por isso, eles ficaram espantadíssimos com tudo isso que Jesus Cristo estava dizendo. Quem come, versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. O texto segue dizendo: ouvindo isso, muitos dos discípulos disseram: esta palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Ou seja, essa palavra escandalizar aqui, ela é o sentido dela, isso mata vocês? Esse é o sentido da palavra escandalizar aqui. Como seria então se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Jesus Cristo está dizendo para aquelas pessoas, então, reconhece, e a gente percebe aqui, meus irmãos, Jesus reconhece que elas ficaram escandalizadas, ele aponta isso para elas, e Jesus aqui não corrige o possível mal entendimento. A gente não precisa ler agora, o nosso tempo é curto, mas você se lembra do discurso de Jesus, da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus e Nicodemos tem uma dúvida sincera. Ele queria saber como ter a vida eterna. E Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. E ele não entende: poxa, mas espera aí, nascer de novo? Como que eu vou entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Ali Jesus não estava falando de um novo nascimento literal, fisicamente literal, nem mesmo por reencarnação. Esse é o maior texto que derruba toda a doutrina da reencarnação dos espíritas, porque ali era o momento de Jesus falar: olha, não, assim, olha, você vai morrer, aí o teu espírito, a tua alma vai ficar vagando por aí, e depois de um tempo você vai entrar no corpo de um outro ser humano. Isso os espíritas cristãos, né? Porque os espíritas orientais entram no corpo da barata, do cachorro, da pulga, lá, né? Qualquer um, mas o espírito, entre aspas, cristão, não entende que reencarna uma pessoa. Jesus teria dado essa explicação, mas Jesus corrige e fala: rapaz, você não entendeu nada, você é um mestre, você é um doutor, e não entendeu, você lê a Bíblia sempre. Eu não estou falando de um novo nascimento humano, natural, é um novo nascimento do Espírito. Aí Jesus faz essa correção. Mas aqui ele não corrige, não, muito pelo contrário, ele chega e fala, o final aqui a gente vai ver. E aí, os 12, ele fala para os 12: vocês também vão querer pular fora? É interessante, meus irmãos, que principalmente aos 12, quando eles não entendiam alguma coisa, Jesus depois chamava no cantinho e explicava para eles. Olha a parábola da parábola do semeador. Eles não entenderam a parábola do semeador. E outras também eles não entenderam. Mas a do semeador, Jesus explicou: Jesus, a gente não entendeu, explica para nós. Aí Jesus fala: não, a semente, a palavra, né, o joio, as pedras, os espinhos, as preocupações da vida, né, enfim, os corações, o solo são as pessoas, os corações, a mente das pessoas. Então Jesus explicava para eles, quando Jesus falava por parábolas, quando Jesus falava coisas figuradas, Jesus explicava para eles. Mas aqui, novamente, Jesus não tira essa primeira percepção, que de fato é a que a gente vai entender naturalmente por essa leitura e por aquela audição que eles tinham dito ali. Por isso que no versículo 65, né? E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai, se não for trazido pelo Pai. A ideia aqui desse texto, meus irmãos, e as palavras aqui utilizadas, a gente vai ver que depois, lá para frente, quando Jesus Cristo ressuscitou, tem um episódio de Pedro que ele vai pescar. Você sabe que depois da ressurreição de Jesus, por 40 dias ele apareceu novamente, mas ele ficava, desaparecia. Ele apareceu um dia para alguns apóstolos, aí sumiu, 7 dias depois apareceu de novo. Então ele tinha esses momentos assim por aqueles 40 dias, isso aconteceu até o dia que ele sobe aos céus. E num desses dias Pedro estava lá, Jesus já não tinha visto Jesus já há algum tempo, e aí fala: vou pescar. E ele joga a rede, e quando ele traz a rede de volta, o texto diz que ele estava arrastando, ele estava atraindo, ele estava trazendo a rede. E a rede estava, ela tinha tanto peixe que ela estava a ponto de arrebentar. Imagina o peso, eu não sei, nunca pesquei, não sei, não imagino quanto que pesa 150, acho que 7 grandes peixes. esse atrair na força, na marra. Meus irmãos, não é assim que funciona com a gente. A gente acha, poxa, mas olha, eu vou a Jesus, eu sou crente, eu aceito Jesus. Não é assim, meus irmãos. Quantas vezes, para participar de um culto, no domingo, na quarta-feira, hoje não, está chovendo, hoje não, está calor, hoje não, está frio. Tem dias que a gente vem, puxa, mas... vai se arrastando. É assim que nós somos, e olha que somos crentes, somos salvos, vamos para o céu. Não somos nós que vamos a Deus, é Deus que nos atrai, meus irmãos. Sempre foi assim, é Deus que veio atrás de nós. Nós fugimos de Deus, nós queremos nos esconder de Deus, e Deus está sempre lá nos atraindo, né? Com amor eterno. Como diz, acho que Jeremias, com cordas, o Senhor nos puxa, o Senhor nos atrai. E o que Jesus está dizendo aqui é daquela mesma ideia de quando Pedro, lá na frente, né? Pedro arrasta aquela rede, porque os peixes estavam querendo fugir, os peixes eram grandes, os peixes eram pesados, e eles não queriam sair dele, e Pedro arrasta com força. É assim, essa é a ideia, Jesus nos arrasta muitas vezes na marra, e a gente querendo fugir de Deus. E nesse momento aqui, eles fugiram, e Jesus Cristo está dizendo, olha, se Deus não atrair você, se Deus não te trouxer na marra, quase que debaixo de chicote, debaixo de vara, você não vem. Eu não estou falando simplesmente participar do culto, né? Isso aí, enfim, isso aí é outra história. Mas eu estou falando de servir a Deus, de ser crente, de fazer a obra do Senhor, de sofrer os prejuízos, de se escandalizar, porque o mundo prega outra coisa, o mundo ensina outra coisa, o mundo ensina que você tem que reivindicar o seu direito, e Jesus fala, não, se te bater de um lado, oferece também o outro. O mundo fala que, olha, se você brigou a primeira vez com a mulher, brigou a segunda vez com o marido, na terceira separa, não tem isso não. Dá mais hoje em dia, molezinha, molezinha. E a Bíblia fala, não. Essas coisas todas, elas chocam com o nosso entendimento. Satanás distorce a palavra de Deus e faz o que é a verdade parecer mentira e o que é mentira parecer verdade. Eu poderia citar tantas e tantas outras aqui que às vezes nos causam alguns incômodos, né, meus irmãos? Algumas doutrinas, alguns ensinamentos e que a gente vê hoje a maioria das igrejas, né? Elas realmente relaxam, elas abrem mão, não, vamos, né? Vamos nos acomodar à modernidade, vamos nos aculturar, e aí para alguns que já sabem que me ouvem há mais tempo, antes eu era cego, agora eu vejo. Por causa disso, versículo 66, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja aqui, meus irmãos, bom, eu não vou entrar em termos soteriológicos, né? Mas tem desviado sim, viu? A Bíblia fala de desviado. Tá? Então, existe gente que apostata da fé sim. Esses aqui foram deles. Então, Jesus perguntou aos 12, vós também não querem retirar-vos? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu, por acaso não os escolhi vós, os 12, contudo um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, o filho de Simão, o Iscariote, pois ele é um dos 12 que haveria de traí-lo. Aqui vai dar uma introdução para coisas mais tarde que a gente vai entender a respeito disso aqui. Mas a gente vê que Pedro, falando em nome de todo o grupo, e era um consentimento de todo o grupo, dos 12, pelo menos ali, e Judas levantou a mão, né? Não sei se Pedro chegou para ele e falou assim, olha aí, Jesus está perguntando se a gente vai ou não. Quem fica? todo mundo levantou a mão, inclusive o próprio Judas, né? Aí Pedro, porta-voz do grupo, chega: Senhor Jesus, só tu tens, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. É no outro texto que ele vai falar, né? Tu és o Santo de Deus, e Jesus vai dizer: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai. Veja que não foi Pedro, nós não podemos atribuir, né, a capacidade intelectual, a capacidade espiritual de Pedro de dar essa resposta. Jesus fala: foi o Pai que falou para você, foi o Pai, através do Espírito Santo, que cochichou no seu ouvido, Pedro. E assim, meus irmãos, quando nós respondemos corretamente ao Evangelho, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós trabalhamos para a glória de Deus, é porque Deus nos capacita a fazer. Lembra, domingo passado, eu acho que eu falei de ajudar a criancinha a levantar uma cadeira e colocar a cadeira no alto. A criança tem a sensação de que ela está fazendo o trabalho, mas quem está fazendo realmente o trabalho é o adulto que está ali tirando todo o peso e dirigindo a coisa. É assim que Deus faz conosco. Da perspectiva da criança, foi ela que agiu. Da perspectiva de nós, crianças diante de Deus, eu que aceito Jesus, eu que levanto a mão, eu que vou à frente, eu que confesso Jesus, eu que me submeto ao batismo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: é o Espírito Santo quem revela, quem coloca essas verdades nos nossos corações, porque se ele não atrair com força, o que nós sabemos fazer muito bem é rejeitar todas elas. E aí, meus irmãos, eu queria, encerrando, só resolver esse impasse aqui dessa questão da literalidade, comer o sangue ou não. A gente vai ver, a primeira interpretação que a igreja evangélica, né, os protestantes, vamos chamar, todos os crentes do cristianismo, posso dizer, do cristianismo ocidental, né? Todos os evangélicos, os protestantes, os crentes, eles entendem o seguinte: não, Jesus está falando, ok, as palavras sim são literais, mas ele está falando o corpo dele, o sangue dele é espiritualmente, né? A gente abraça a doutrina, abraça o ensino de que Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, derrama o seu sangue pelos nossos pecados. Então, esse assentimento, ele está falando dessa ação, eu assentindo, eu concordando com Jesus, crendo em Jesus, eu estou comendo e bebendo o sangue dele. Lógico, não é uma interpretação equivocada, não, muito pelo contrário, talvez até preferível essa. Já uma outra parte do cristianismo ocidental vai dizer que aqui aponta até lá para a questão da ceia, e no momento da comunhão, o pão vai virar carne de Jesus, o vinho vai virar sangue de Jesus, por isso que se come e se bebe literalmente o corpo e o sangue de Jesus, porque existe uma transubstanciação do pão e do sangue na hora em que a pessoa participa. Não há nenhuma referência nas Escrituras em relação a esse momento. Mas eu entendo, meus irmãos, que o que Jesus Cristo pode até estar se referindo aqui, muitos acham que tem nada a ver com ceia, porque a ceia nem havia, a Santa Ceia, né? Ela não havia sido instituída ainda, Jesus vai instituir um ano depois. Aqui ainda está antes, então não tem que fazer referência com isso à ceia. Talvez essa crítica seja para derrubar aquela outra interpretação, aqueles outros, né, outra parte do cristianismo, que entende que Jesus Cristo, o corpo, o pão vira corpo e o sangue, o vinho vira sangue. Então, para combater essa doutrina, eles falam: não, aqui não faz nenhuma alusão à ceia. Olha, eu acho que sim, eu acho que Jesus Cristo, ele está preparando, ele não fala diretamente, mas ele faz esse discurso. Quando há a ceia, eles vão se lembrar, porque lá no dia da ceia, Jesus pega o pão e fala: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice e fala: isto é o meu sangue. Isto mesmo, a palavra isto é isto mesmo. E o que nós podemos entender disso aí? Bom, no cristianismo Nós louvamos a Deus porque não temos quase nenhuma necessidade de rituais, como no Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento, ele era o culto no Antigo Testamento. Aliás, a palavra culto no hebraico é serviço, né? Então, quando nós cultuamos, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos prestando um serviço a Deus. Hoje nós somos muito moderninhos, né? É molezinha prestar esse serviço aqui a Deus, né? Não requer prática nem tampouco habilidade. A gente vem para cá, canta louvores, oferece a Deus nossas contribuições como uma maneira de agradecer a Deus pelas bênçãos financeiras e materiais e ouvimos a sua palavra. No Antigo Testamento não, era dureza. Os caras tinham que caminhar uma distância enorme, tinha que carregar um animalzinho ali de um ano para poder oferecer o sacrifício, tinha que fazer bolo, tinha que fazer lá algumas coisas, oferecer. Olha, dava trabalho. Vários deles, mas eu queria dizer sobre um que é muito significativo. No dia da expiação, um dos cerimoniais, um dos rituais que eles tinham que fazer, era, eles traziam dois bodes e o sacerdote tirava a sorte ali para escolher um dos dois bodes. Um seria sacrificado ali, o sangue ia ser derramado, o animal queimado, etc. O outro seria o bode, ficou conhecido como o bode emissário. Esse bode ia ser enviado ao deserto e solto no deserto para se perder no deserto. E o que o sacerdote fazia? Ele colocava as mãos na cabeça do bode, e esse gesto de impor as mãos na cabeça do bode é como se houvesse uma transferência dos pecados da nação. Eles eram transferidos para o bode, e assim os pecados eram levados embora para o deserto. Era um ritual que era praticado. Bom, a gente vê hoje, como você vê nos filmes, né? Tá mais filmes de super-heróis, aqueles raios de energia saindo da mão. Eles não viam nada disso. Mas eles tinham por certo, aquilo simbolizava, aquilo fazia, eu vou usar aqui o termo, fazia um teatro, né? Mas não um teatro no sentido de uma encenação falsa. Mas é que a encenação fazia parte do culto a Deus. Eles não podiam falar assim, não, ó, meu, a gente sabe, vem cá, o pecado, né, ele é uma coisa metafísica, o pecado não é físico, você não põe a mão no pecado, o pecado em si, a gente não toca o pecado, não enxerga o pecado é um negócio que está além da física. Então, a gente não precisa realmente pôr a mão no bode, solta o bode lá, precisa de... Não, tinha que ser assim, porque se não fosse assim, o sacerdote que não fizesse assim, seria morto, eliminado do meio do meu povo. Então, tinha que ser assim. Aquele ritual tinha toda uma necessidade de ser feito exatamente daquele jeito. Então, quando Jesus Cristo fala de comer o sangue e de comer a carne e beber o sangue dele, ele substitui pelo pão e pelo sangue, e aí institui isso, por isso ele ordena fazer isso todas as vezes, né, que vocês se reunirem. Esse todas as vezes, é claro que a gente pode entender, e realmente a Bíblia nos dá essa liberdade, pode ser uma vez ao mês, como nós fazemos aqui, né? Mas isso tem que ser continuamente praticado. Sendo assim, meus irmãos, eu acho, né, que eu estou dizendo acho porque estou colocando aqui a minha humilde exegese desse texto, interpretação desse texto, de dizer que a literalidade de Jesus aqui não é cada um de nós pegar um pedacinho da pele de Jesus, até hoje, como se ele tivesse exposto por aí, para a gente comer, e nem ao pegar o pão, aí o pão, pum, virou essas duas coisas, não, mas é essa força desse simbolismo. Por isso, a ceia, ela não é uma coisa de só menos. Por isso, a ceia, assim como o batismo, tanto a ceia quanto o batismo não salvam as pessoas, mas uma vez salvos, nós somos comissionados, nós somos obrigados a praticar isso que nos ordena o Senhor Jesus, sob pena de desobediência as ordenanças do Senhor Jesus. E ele vai dizer, quem não participa da ceia, não está comendo a minha carne e não está bebendo o meu sangue. Pode até ser, pode até dizer que sim, pode até frequentar a igreja. Não é porque alguém compra uma aliança na joalheria e põe no dedo que se tornou uma pessoa casada. Tem que ter o ritual correto, tem que ter o cerimonial correto, e aí sim. Então não é porque alguém come pão e bebe vinho que é crente. Mas uma vez que alguém é de fato crente no Senhor Jesus, ele precisa, porque é uma ordem do Senhor Jesus. E nós não temos o direito de negligenciar essa ordenança do Senhor Jesus, como não temos o direito de negligenciar o batismo. Por isso, eu gostaria de encorajar você a pensar sobre isso. E aí Jesus aqui, olha, se você não puder admitir isso, isso mata você, isso escandaliza você. Por mais que os apóstolos ficaram escandalizados também, porque num primeiro momento eles não compreenderam, evidente, a compreensão completa veio depois da ceia, mas eles falaram, Jesus, eu não vou te abandonar, não. Posso até não entender nada agora, isso pode chocar com as minhas convicções, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é o Santo de Deus. E eu estou contigo, Jesus, e o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai abrir meu entendimento, eu vou compreender as Escrituras e vamos firme. Meu irmão, não negligencie as ordenanças do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Oremos.